4:06, programa Só Coração e o quadro Superação. Quem tá ligadinho, o Reginaldo, pede a música O Farol, do Roberto Lima, e oferece para sua mãe Expedita, para toda a família e para Osair. Muito obrigada, Reginaldo. Um abraço para você. Daqui a pouco, após a entrevista, nós vamos começar a atender os nossos ouvintes. E a Dona Maria, que é vó do Leonardo, que também é autista, ela manda um grande abraço para o José Carlos, para sua esposa Sandra, para o Dudu e para Maria Clara. Muito obrigada, Dona Maria, então, que Deus abençoe, que tenha muita força sempre. A Dona Maria da Vila Formosa oferece o programa para o Dom Redovino, parabeniza pelo aniversário do Padre Crispim, Padre Enio, e ela pede a música É Hora com o Padre João Carlos. Tá certo? Muito obrigada, Dona Maria de Vila Formosa, e oferece para eles esta canção. Daqui a pouco nós atendemos, vamos dando satisfação aos nossos ouvintes. Eu estou com o quadro Superação Hoje sobre o Autismo. Estou com o pai, papai José Carlos, que é pai de, do, como que é o nome dele? Carlos Eduardo, que tem 9 anos, né?
Dudu, aí que a mulher
falou. Dudu, né? Esse é o Dudu? Tá. Exatamente. Certo. Agora, José Carlos, a minha preocupação enorme com os casais que têm um filho autista ou outra deficiência é o casamento. Porque nós sabemos que tem que dedicar muito a essa pessoinha de Deus que traz esse problema. E aí o casal deixa de ter muitas coisas. Como é que é o casamento para manter-se firme? Explica para nós.
Olha, para manter firme, tem a questão da religião é muito forte, né? Se você tiver a questão religiosa, de crer em Deus, de ter essa convivência, né? Você consegue superar um pouco, porque se não tiver, não segura, não.
Não segura?
Não segura, e não tem jeito mesmo, não, porque é difícil, né? Porque você acaba tendo que abdicar de um monte de coisa, né?
Sim.
Vida social, por exemplo, né? Não que você não tenha, mas você tem que começar a cortar várias coisas, né?
A própria privacidade, né?
A própria privacidade, porque, como eu falei pra você, é criança que não para. Tem que tentar de olho, né? A questão do trabalho também, que a gente, né, nós temos que trabalhar, né? A gente trabalha na educação, né? Que também não é fácil, né?
Não, é uma missão.
Não é fácil.
Né?
Eu defino como, né? Tem gente que não gosta da definição, mas eu defino quase como um sacerdócio, né?
A educação? Sim.
Na minha visão, eu defino. Tem gente, sim, que não gosta dessa definição. Que depende também, né? Se você encarar ela realmente como tem que ser feita, né? Acaba sendo um sacerdócio.
Sim, então o casamento, você acha que se não tiver Deus, pelo que eu entendi de você, não consegue levar pra frente enfrentando todos esses problemas?
Eu diria que é quase que impossível. Tem que ter uma base. A gente tendo já não é fácil, imagine se você não tiver. Porque, como eu disse pra você, tem que me abdicar de um monte de coisa. E quando eu falo assim, eu tô dizendo, né, no caso...
Você pode explicitar um pouco.
Isso é, essa dedicação acaba sendo ainda muito maior da mãe, né? Eu tô dizendo em relação a... dentro da minha casa, né? Da mãe é muito maior. Ela praticamente deixou a vida de lado, pra se dedicar ao filho. Né?
Deixa a vida dela pra doar a vida dela pro filho.
Exatamente. É algo muito bonito, né? Então, sim, é mais da mãe, né? Não que eu não participe, né? Mas eu acredito mais a ela, né? A questão da dedicação, a questão de dele ter conseguido todo o desenvolvimento que ele conseguiu até hoje, né? Até a alfabetização dele, né? Porque ele sabe muita coisa já, conhece letras, sabe ler. Eu dedico mais à mãe, de estar cortando figurinha, de estar preparando material, de estar colando as coisas na parede, né? Você imagina uma professora universitária, né? Que é o caso dela, né? De universidade. De matemática, que é uma questão, né? Uma matéria mais... como que eu vou dizer? Exata, mas mais difícil assim, né? Claro. Imagina uma pessoa de matemática ter que alfabetizar. Pensa só nisso. Cortar aquela figurinha, ensinar a criança as letras. São coisas, né, distintas, né?
São. Agora, outra característica que eu penso, a palavra paciência. De onde que vocês encontram forças? Paciência deve ser redobrada do que dos outros casais que não têm um filho que tem uma certa deficiência, no caso do autismo.
Essa aí eu diria que é a palavra-chave, paciência. E às vezes mesmo a gente que tem, né, um pouco disso aí, tem hora que você acaba às vezes perdendo, né? E às vezes você fala, puxa, mas depois passa um pouquinho, você já, nossa, por que que eu fiz isso? Não devia ter feito isso, né? Mas ali, às vezes, que a criança faz uma arte mais pesada, alguma coisa assim, mesmo sabendo que na cabeça dela ali, aquilo que ele tá fazendo, né? Ele tá dando risada, tá entendendo? Como se fosse uma brincadeira, né? Na cabeça dele. Então, às vezes, a gente perde um pouquinho, mas tem que ter, é fundamental. Se você não tiver, também é difícil você levar ou você aceitar tudo isso aí.
Certo. Mas você não acha que um casal que traz, tem consigo uma criança que é especial, ele não precisaria de uma ajuda psicológica, de alguém mais forte para poder orientar? Como é que é isso?
Então, você tocou agora em algo fundamental. Isso é fundamental. Todo mundo fala que, no caso aí, né, os casais deveriam ter um acompanhamento de um psicólogo, né? Só que aqui em Dourados, não só em Dourados, né? No estado de Mato Grosso também, isso é meio deficitário. A gente não tem nem para as crianças, na verdade, um atendimento público, para as crianças autistas, né? Não é querendo aqui criticar ninguém, nem falar mal de prefeitura, nem de ninguém, longe, né? Longe disso, né? Mas a prefeitura diz que oferece atendimento através da PAI e da Pestalozzi, mas a gente que, né, que tem um conhecimento, que tem os filhos autistas, nós sabemos que esses órgãos não estão preparados para trabalhar com autista. Eles trabalham muito bem, mas com outras deficiências, né? Física, outras deficiências, mas com autismo, a gente sabe que eles não têm esse preparo, né? Então, nós não temos essa ajuda. Então, os pais que conseguem pagar algum tipo ainda de tratamento particular, né, conseguem...
Ele consegue um resultado.
Exatamente, consegue algum resultado. E quem não consegue... Então, essa é a luta da gente, né? Não só... A gente consegue pagar alguma coisa para os nossos filhos, mas a gente quer garantir esse direito para todas as outras crianças, né? A gente precisa pensar também, né? Pensar nos outros, pensar no próximo, né? Então, a gente quer garantir isso, esse atendimento para todas as crianças. É uma luta que a gente não vai parar, não vai desistir enquanto a gente não vê esse sonho realizado, de ter essas crianças ter, né, o direito a pensar em ter um futuro melhor. É isso.
Agora, você me dizia, eu perguntava se existe, depois de estar já convivendo com essa criança, se fazer parte realmente da sua realidade no dia a dia, como é que é o futuro para você na sua cabeça?
Isso é, acho que é algo que mais me preocupa hoje. Às vezes, quando você para pensar no futuro, às vezes você fica angustiado, porque você não... Você pensa assim, e amanhã, quando eu faltar, no caso, né? Quando morrer os pais, quem vai cuidar dessa criança? Porque, né, quem vai ter a paciência que os pais têm, né? Como eu disse pra você, às vezes até a gente que conhece e tem um pouco de paciência, às vezes a gente, tem hora que a gente chega a ficar nervoso, né? No extremo, imagine outra pessoa. Quem vai ter essa paciência? Então, isso é algo que hoje é o que mais me preocupa. Então, por isso que você tem que oferecer o tratamento, o cuidado, para ver se essa criança pelo menos consegue ter a independência de se cuidar, pelo menos, né? Comer sozinho, vestir uma roupa, tomar um banho, né? Para conseguir se virar.
Certo. Mas ao mesmo tempo que isso te coloca medo, você sendo um homem hoje, com a sua família, que tem Deus como referência, uma religião... fala um pouco sobre essa superação do dia a dia. Porque se a pessoa cair em desespero, é pior, né? Não é? Se ela esmurecer, nem se fala.
Verdade.
Então, não pode, né? Então, como é que você convive com isso para que você tenha uma vida mais tranquila? Porque eu que estou conhecendo você há algum tempo, você passa essa certa tranquilidade. Então, isso é importante também. Você passa isso, com certeza, para o seu filho também, para a sua própria família. Como é que é isso?
Olha, falando, né, em termos, igual você falou, de religião, eu sempre penso assim, que se a gente não acreditar, né, que existe algo além daqui, a gente não faria coisa, não procuraria ter princípios, né, ou ter uma vida próxima do, né, do correto, porque não existe a perfeição no ser humano, né. Então, eu até acredito que não existe pessoas ateias, que a pessoa que não acredita não tem um fundamento. Então, tem que ter esse convívio, tem que ter, acreditar, né? Acreditar em Deus, acreditar que tem algo muito melhor nos esperando, né? Porque a pessoa que não tem isso, não tem essa referência, não acredita em Deus, não tem o que vislumbrar. Imagina a pessoa acreditar que ela vai morrer, vai ser enterrada e não existe mais nada. Então, é algo muito vago, algo que não tem muito, né, não tem muito nexo. Então, a questão religiosa, a questão de acreditar em Deus, acreditar que existe algo maior, acreditar que existe alguém que nos ama, que nos olha com carinho, né, todas as manhãs, todos os dias, independente do que a gente faz ou não, isso é fundamental. Então, se não tiver Deus...
Fica pesado, né?
Muito pesado.
Muito pesado. Eu estou recebendo aqui uma informação que é importante para nós, nós dois que estamos aqui e quem está nos ouvindo. Diz assim, as escolas especiais atendem crianças autistas e presta assistência às famílias. Deixa eu ver direitinho que eu acho que é especiais, né? Uhum. Atendem crianças autistas e presta assistência às famílias. Que é a professora Karen, você conhece? Karen, está ouvindo a rádio? E eu tenho acompanhado alguma coisa no meio de comunicação e você mesmo me dizia que hoje as escolas municipais, elas estão mais preparadas do que muitas vezes outras escolas. Você pode falar um pouquinho sobre isso?
Exatamente. As escolas públicas são mais preparadas, né? Porque na particular, pelo menos o meu filho estudava na particular, a gente tirou. Porque ficava lá à vontade, eles não tinham muito cuidado e muita preocupação. De repente, né, não estou nem julgando ninguém, de repente vê como um número a mais, não sei. Nem se é correto dizer isso, mas a impressão que fica para a gente é isso, né? E na pública, até uma luta da gente da associação, a gente consegue ter um diálogo bom com a Secretaria de Educação Municipal, né? Então, além da professora, tem um acompanhante só para criança autista.
Ah, é?
Então, isso é algo importante, né? Isso é mais a nível de Dourados, né? Porque esse tempo atrás entrou um pessoal de Corumbá, eles estavam perguntando como era isso aqui, né? Que eles estavam querendo garantir esse direito também. Então, é uma conquista, né? De trabalho, de luta da associação. E a questão da escola, né? É aquela escola que às vezes a criança mais identifica, a escola que mais acolhe, que trata aquela criança com carinho. Então a gente que é pai, a gente consegue, né, identificar isso aí.
Então tá certo, tá explicado. Obrigado, Karen, pela sua participação, colaborou muito aqui com o programa Superação. Agora eu fiquei sabendo também que você passou por um momento difícil ano passado, que foi a morte do seu pai. E você tinha esse desejo de ser pai. O seu pai era uma pessoa importante para você? Como é que é? Fala um pouco sobre isso.
Nossa, ele era...
Ele te ajudava?
Nossa, era muito mais que o braço direito, esquerdo. Ele era, nossa, alguém... Um exemplo, né? Um alicerce, um esteio, um exemplo de homem, né? Eu diria que se existe perfeição, né, ele seria para mim um homem perfeito. Não fazia mal para ninguém, um homem honesto, sincero, é bom, correto. Então, foi algo que... Quer dizer, não foi difícil, está sendo difícil, que para mim, às vezes, eu não aceitei ainda direito isso aí, a situação que aconteceu, né? Da forma que aconteceu, como aconteceu.
Certo. Mas, você sendo um homem de Deus, você está buscando forças no próprio Deus, né? Agora, José Carlos, para as famílias que têm a criança com autista, tem gente que tem um, tem gente que tem dois, ou de repente está na luta para descobrir se essa criança é mesmo, como você disse, o diagnóstico é difícil de chegar num consenso, né? Que realmente é, porque o profissional não pode errar, né? Então, para chegar nesse ponto e dizer, não, seu filho é autista ou ela é uma autista, o que, que você diria para esses pais que estão passando por essa grande tribulação?
Eu diria que eles devem procurar ajuda, né? Não, tem até o direito de se revoltar, às vezes de não aceitar, mas não ficar negligente, procurar ajuda, porque se não procurar, vai estar negando o direito dessa criança ter um futuro, eu diria, próximo do normal, né? Procura ajuda, procura o pessoal da associação, lá, as mães se reúnem lá algumas vezes para conversar.
E a associação fica onde?
Ela fica naquela avenida que vai pro Indaiá, ao lado da... Tem uma metalúrgica ali, bem no início, pertinho da Gisela Festas, né, e da metalúrgica, bem no início ali.
Tem algum telefone que a pessoa possa entrar em contato? Ou...
Então, eu posso dar o meu, da minha esposa, tá?
Sim, pode dar um telefone.
A associação tem, mas eu não... Até cometi uma falha, devia ter trazido, não trouxe aqui. Né? Pode ser da minha casa, que é 3426-7705, né? Pode ser o meu particular também, celular 9257-3603, né? Pode ser um desses aí, né? E é importante procurar a associação, que as mães discutem, as mães conversam, né? E às vezes também a gente está... Nós conseguimos também, para esse ano, vai até iniciar agora, um convênio com a Polícia Ambiental e com a Prefeitura de estar oferecendo ecoterapia, que é com um cavalo, né?
Certo, e ajuda?
Ajuda. Ajuda, passa tranquilidade, ajuda, a criança fica menos agitada. Então a associação também pagou duas pessoas para fazer o curso em Brasília, né, de ecoterapia, Né? Então vai estar começando. Nós tivemos a reunião a semana passada, né, das mães. Então vai estar começando isso daí. E a gente pretende conseguir também um convênio com a prefeitura, tipo aula de lazer, natação. Então a gente está correndo atrás. Então é necessário, não pode parar, tem que procurar ajuda e conversar, né? Tem esse grupo que eu falei para você da associação.
Hoje são quantas, mais ou menos, famílias que tem lá? Você falou que tem mais de 20 crianças autistas, é isso?
Que a gente conhece, sim. Cadastrado que a gente conhece, sim. Mas, como eu disse para você, o número é muito maior. Porque, segundo a ONU, a estatística da ONU é de 1 a cada 500, né?
Ah, é?
Estatística americana, né?
Sim.
E no Brasil, mais de 2 milhões.
2 milhões?
Mais de 2 milhões.
Mas é muito, hein?
Exatamente.
É um percentual altíssimo, né? Nossa. Mas então, José Carlos, nós... queremos te agradecer de você ter coragem de expor sua vida, né, da sua família, e para vir falar de um assunto tão sério como esse, que é o autismo, que tem preocupado muitas famílias pelo próprio natureza do diagnóstico ser tão difícil de chegar. Mas aquela palavra assim de alento, de esperança e de superação. O que, que você diria para finalizar o programa Superação?
Eu diria que para essas famílias, não só de crianças autistas, né, mas de outras crianças especiais, que a palavra já fala, né, são especiais. E se Deus colocou uma criança dessa na sua vida, é porque ele tem um plano melhor, de repente para você se tornar uma pessoa melhor, não sei, mais humana, de repente para você voltar mais para ele, né? Porque Deus é a essência de tudo. Então, que essas famílias procurem mais perto, estar mais perto de Deus, né? Mais perto de Deus, procurem ser mais humana, gostar mais dos outros, de si, dos outros, né? Porque o mundo precisa hoje disso, de humanidade. A cada dia a gente vê mais violência, né? Assassinatos aí, as pessoas entrando na droga. Então, o mundo precisa disso, de mais pessoas que levem uma mensagem de paz, uma mensagem de amor, que levem o amor de Deus, que as pessoas se voltem para Deus a cada dia e que ajude a propagar, né, o sonho de Deus, o projeto de Deus, que é anunciar o Evangelho. Essa salvação que a gente sabe que é gratuita e que Deus nos ama todos os dias, todos os momentos, todas as horas. E é importante a gente estar aberto a esse amor. Se revoltar, sim, mas voltar, né, abrir os braços, que Deus sempre está de braços abertos para nos carregar. Né, nos carregar no colo e nos levar.
Certo. Agora uma pergunta. O que que seu filho representa para você?
Olha, eles representam tudo, os dois. Às vezes, né, porque até a gente tava comentando ali, eu sou meio fechado, mas é uma característica, né? Então, às vezes, a gente não demonstra isso, mas dentro de mim, né, eu sei o significado que eles têm. Então, é muito grande. Eles representam tudo, né? Como eu acho que todo filho representa para todo pai, né? Não tem como negligenciar. Às vezes a gente vê pais que assassinam filho, então a gente fica... Você fica comovido, fala, mas como que pode, né? Que não tem como aceitar isso. A criança é algo, né? Algo maravilhoso. É um presente de Deus que Deus dá. Tá? Então, não só para mim, mas acho que como todos os pais, os filhos são tudo.
E tem aqui a Dona Maria, avó do Léo, passou o número do telefone da associação. É 3426-8147, 3426-8147 e 8468-1906, 8468-1906. Muito obrigada, Dona Maria. Um abraço para a senhora e obrigado pelo carinho. Agora, a música que marcou sua vida, que fala ao seu coração, eu gostaria que você deixasse para nós nessa tarde, José Carlos, e que a sua família seja abençoada por Deus. Sempre encontre a força no Espírito Santo e a proteção de Nossa Senhora.
Eu só queria, só antes de encerrar, o Marcelo pediu para dar um recadinho ao pessoal de Itaporã, da Capela Nossa Senhora Aparecida.
É verdade.
Está começando o Enxeivos lá hoje, tá? Então, queria pedir o pessoal comparecer no Enxeivos hoje, 19h30, que é algo maravilhoso. O Enxeivos me ajudou a me resgatar, né? Apesar de tudo, convivência com Deus, com a renovação, eu estava só na missa dia domingo, né? Então o Enxeivos foi um resgate, um reencontro que eu tive com Deus. Foi algo maravilhoso que entrou na minha vida. a música, essa música que eu falei pra você, Ninguém Te Ama Como Eu, do Eugênio Jorge, principalmente na voz do Eugênio Jorge, foi a música que eu tive no meu encontro com Deus no ano de 1994. Quando eu falo encontro, não que eu não tinha uma vida dentro da igreja, eu tinha uma vida dentro da igreja. Mas como eu disse pra você até fora do ar, não tinha uma intimidade maior com Deus, né? De conhecer, de conviver uma vida, essa vida mais íntima de oração, né? Do Espírito Santo, de Nossa Senhora. Então, foi uma experiência que eu tive de retiro da Renovação Carismática Católica no ano de 1994. Então, foi uma música que fala muito forte todas as vezes que eu ouço ela. Fala de algo que é maravilhoso, né? Que é fundamental para nossas vidas, que é o amor de Deus.
Muito bem. Você se sente amado por Ele?
Bastante. Se não fosse, seria difícil.
Tá certo. Então, José Carlos, muito obrigado pela sua participação, tá? Coragem!
Agradeço a você pelo espaço. A gente está, né, conversando com as pessoas e está orientando um pouquinho sobre essa síndrome aí que é o autismo, né? Que vem crescendo a cada dia mais e, às vezes, muita gente, né? Tem uma criança dentro de casa, né, com sintoma, com algum sintoma e, às vezes, não sabe. Então, eu queria pedir aos pais, né, finalizando, que procure ajuda e não seja negligente, não negue o direito dessa criança ter um futuro melhor. Agradeço ao Rádio Coração, né, como eu disse aqui no começo, foi um divisor de águas para Dourados e para a região, é uma rádio que traz paz dentro dos lares, que é tão necessário, né, leva o amor de Deus, então que vocês continuem propagando o amor de Deus aí aos quatro cantos aí e ajudando, né, a levar esse grande, né, o projeto de Deus, que é o Evangelho, que é anunciar que Ele nos ama.
Amém! E a música vai especialmente para você e sua família, tá bom?
Ok, obrigado.
Vamos lá?
Esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém. Como